Bom dia, gente linda! Como é que você está nesse sábado de manhã? Espero que você esteja bem. Provavelmente, não é certo, mas provavelmente você me viu em algum lugar dizendo que o podcast do Eu Organizado daqui para frente vai ser quinzenal, em semanas alternadas com o e-mail de segunda-feira. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, desde 2016 eu crio e envio toda segunda-feira uma newsletter que eu chamo de Conversas de Organização. Esse e-mail e as pessoas que estão nessa lista de e-mail são muito especiais para mim. E eu diminuí a frequência dos e-mails. Eu também tinha pensado em diminuir a frequência dos podcasts para eu ter um ritmo de trabalho mais suave, mais tranquilo. Então, eu quero dizer que o podcast vai ser quinzenal. Eu não quero que você se acostume ou que você pense que vai ter podcast toda semana, mas face os novos acontecimentos, em face aos novos acontecimentos, eu não me lembro a regência dessa expressão, mas frente a frente, essa nova onda de coronavírus, eu achei interessante liberar esse podcast mais cedo. Então, na semana que vem, no próximo sábado, vai ter outro podcast. Hoje eu quero falar sobre como eu faço a minha revisão semanal. E provavelmente no próximo sábado eu vou selecionar algum tema relacionado a como trabalhar em casa, como criar a sua rotina com blocos de tempo, como criar um ritual da manhã e um ritual da noite, como dar essa organizada na canalização da sua energia, desde a hora que você acorda até a hora em que você vai dormir. Com toda certeza, quem me segue aqui há muito tempo vai ouvir coisas que já escutou, mas eu acho interessante trazer esse tema nesse período tão sensível, né? Tão complicado até certo ponto. Logo de cara, eu quero estabelecer a minha opinião, quero me posicionar e dizer que sim, se você tem o luxo, se você tem o privilégio, se você tem essa bênção de poder trabalhar de casa, trabalhe em casa. Se você tem o luxo e o privilégio de um salário fixo, ou se você tem economias guardadas e você pode continuar pagando os profissionais liberais, as pessoas autônomas que prestam algum tipo de serviço para você durante esses meses, mesmo que você não pague 100% do valor, mas se você pode, na medida em que você puder, faça a sua parte para manter o dinheiro girando enquanto você também trabalha de casa. Eu sei plenamente que essa não é a realidade de todo mundo. E eu sei que esse período, que não tem por que talvez evitar dizer, né, é um período de crise, ele escancara um monte de lacunas, de inconsistências e de injustiças da nossa sociedade brasileira. É um momento muito bom, muito necessário de reflexão e de confronto até com você mesmo, mas eu tô aqui, a minha missão é te ajudar a preservar o seu bem-estar, é te ajudar a colocar os seus projetos para jogo e é te ajudar a criar uma organização que seja gentil com você, que seja compassiva com você e que te ensine, como disse uma aluna minha que eu amo de paixão, te ensinar a linguagem emocional e intuitiva da organização. Eu, quando tô pessoalmente, quando vejo, testemunho momentos de crise de outras pessoas, do coletivo de modo geral, o meu grande objetivo, a minha grande missão é sempre criar um espaço seguro, criar um santuário, mesmo que seja só virtual, o que, aliás, é muito bom e conveniente nessa crise atual nossa, para que vocês se sintam, para que você se sinta seguro, segura, amparado, amparada. E eu sigo uma menina no Instagram, que é amiga virtual minha, que disse que está se sentindo com muito peso, está se sentindo emocionalmente pesada nessas semanas por causa dessa crise, por causa dessa preocupação. dessa onda de medo completamente justificada e que precisa sim ser prevenida, precisa ser remediada e cuidada, né, com as medidas pertinentes. Mas é muito, 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 muito importante que você coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Você tem que ser a pessoa, digamos assim, encarregada de cuidar primeiro de você, para que você possa também cuidar dos outros. Então, eu acho que é também importante lembrar que você não precisa ter medo nem se sentir mal por usar e aceitar e acolher para dentro de você os seus privilégios. Se você tem privilégio, se você pode, se você tem dinheiro, se você tem condição, usa dessa condição para se cuidar, para se tratar bem, para conversar com seus amigos, para conversar com a sua família, para conversar com a sua rede de apoio e para espalhar consciência para quem talvez esteja lidando de uma maneira caótica ou de uma maneira desvantajosa durante esse momento de crise. Você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você significa que você se leva a sério, significa que você sabe que você é uma pessoa importante e você toma a devida responsabilidade por ser a pessoa que diz: bom, agora já deu de notícia ruim, já deu de ver Jornal Nacional, já deu de ver vídeo de corrente de WhatsApp sobre coronavírus, já deu, eu preciso ir fazer outra coisa. Eu acho que as duas coisas são importantes. Eu geralmente sou uma pessoa muito imparcial, que vejo todos os lados da situação, não por isso sou libriana. Então, enquanto eu acho que é muito importante se manter informado, fazer uma militância aí até onde vai o seu, né, o seu poder, o seu alcance de persuasão e de influência, para que as pessoas se conscientizem da forma mais humanitária, mais sensível, mais carinhosa de lidar com essa crise, com esse momento de tensão, é também muito importante que você saiba quando que isso para, até que ponto você faz isso, para que você também faça coisas que sejam literalmente prazerosas para você. Principalmente se você está em casa o dia inteiro. Principalmente se você está em auto-reclusão, em quarentena preventiva, seja lá qual for a palavra que você queira usar. Então, use o episódio de hoje para sentar com você mesmo, para sentar com você mesma e para se dar esse momento de carinho, esse momento de dar uma pausa no mundo, dar uma pausa nas outras pessoas e cuidar só de você. É sim uma coisa delicada, é uma costura muito minuciosa, mas que eu acredito fielmente que é possível ser feita, que é cuidar muito de si, se dar atenção total no momento em que você tem que estar consciente para o coletivo. Essas coisas não são excludentes, você pode fazer as duas. Com organização, você pode fazer o que você quiser. Esse é o novo slogan do Eu Organizado. Eu recomendo fortemente que você escute esse episódio com papel e caneta na mão, porque eu quero que você anote o que eu vou dizer, que você sente que seria uma excelente adição para a sua rotina da organização. Ou seja, vai para um lugar tranquilo, relaxado, um momento só seu, pega alguma coisa para anotar. Esse episódio não é um episódio sobre ferramentas de organização. Eu não vou explicar quais são as minhas ferramentas de organização, mas eu vou explicar o passo a passo que eu faço. Deveria ser toda semana? Deveria. É toda semana? Não, não é. Mas é o passo a passo que eu faço de tempos em tempos para fazer a minha revisão semanal. O que significa que você vai me escutar mencionar algumas ferramentas sem escutar qual é a explicação de como eu gerencio essa ferramenta. Se eu não me engano, é o segundo episódio da primeira temporada desse podcast, foi como fazer uma revisão semanal. Eu não vou entrar na teoria, na conceituação do que é uma revisão semanal. Lá no blog do Eu Organizado tem uma penca de textos sobre GTD. Eu recomendo que você leia eles. Dentro desses textos tem mais referências externas ainda, de onde você pode estudar sobre GTD fora do Eu Organizado, fora da Ana Carolina. E caso você não tenha escutado o episódio 2 sobre como fazer uma revisão semanal, sobre qual é a lógica de fazer uma revisão semanal, eu recomendo que você escute, antes ou depois desse episódio. Eu vou ser bem sincera e começar esse relato dizendo que eu não faço a revisão semanal toda semana. Eu não tenho feito a revisão semanal toda semana. E, sendo bem sincera, eu não tenho aplicado o GTD do jeito mais puro, né? Mais precioso possível. Eu não tenho aplicado todos os passos do GTD. E esse episódio é para aquelas pessoas que estão começando na organização, que já sabem mais ou menos o que é GTD, que já me ouviram falar, mas que não estão seguindo nenhum tipo de método. Hoje em dia, para mim, a revisão semanal tem um aspecto muito forte de destravamento e destralhe. Então, o que você vai escutar aqui é a revisão semanal da Ana Carolina. Para as minhas clientes, para quem comprou o Manual da Organização Básica, eu sempre falo que esse é o seu momento de encontro com a organização. Você vai encontrar com a sua organização toda semana. É um date, é um encontro amoroso, gostoso entre você e a organização. E hoje em dia, essas duas coisas são muito importantes para mim. Eu preciso de um tempo para tirar o lixo da minha vida, para destralhar mesmo, ver o que é tralha, ver o que serve, o que não serve. Eu preciso fazer isso de tempos em tempos. E apesar de eu nem sempre conseguir fazer toda semana, quando eu faço, é muito poderoso. Então, eu quero também estender essa permissão para você, sabe, hoje. Se você não consegue fazer isso toda semana, não tem problema. Tá tudo bem, confia em mim. A sua organização vai andar ainda assim. Se você sente que de semanas em semanas você acumula resíduos da vida, né, toxinas, do mesmo jeito que a gente vive o dia inteiro, vai acumulando toxinas no corpo e o cérebro de noite durante o sono profundo faz uma limpeza interna, isso é o que a sua revisão semanal, o que o seu encontro semanal com a organização faz por você. Você destrava, você começa a se movimentar porque você tirou o que não presta, porque você cagou, literalmente, o que estava extra no seu corpo, sabe? O que estava só pesando você. Então vamos começar. A primeira coisa que eu faço é ir para minha caixa de entrada no WhatsApp. Eu já expliquei, porém explicarei brevemente de novo. É possível para você criar um grupo no WhatsApp só com você mesmo, colocar esse grupo, que na verdade vai se transformar em uma conversa, lá no topo da lista, encaminhar para lá tudo o que te pedirem, todas as tarefas que te deram ao longo do dia, links, vídeos, coisas que te mandaram que você quer ver depois e os seus próprios pensamentos. Para fazer isso, você faz assim. Você cria um grupo com duas pessoas, que é o número mínimo. Coloca dois amigos, duas pessoas assim, que de repente nem vão notar ou que depois você explica o que você fez. Coloca essas duas pessoas num grupo com você. Entra nas configurações do grupo. Remove essas pessoas. E aí você vai ter um grupo só com você mesmo. Uma conversa. Eu coloco um emojizinho, um símbolozinho de caixa de entrada. E fixo isso lá no topo. Então, por exemplo, eu entro na caixa de entrada do WhatsApp. Ou seja, né, o GTD tem o conceito de caixas de entrada. Caixa de entrada, pensa nela como sendo uma vaga de estacionamento para você colocar ali tudo o que você ainda tem que organizar. O GTD diz que a gente tem várias caixas de entrada e o WhatsApp, hoje em dia, né, é um aplicativo de organização, ainda mais para quem trabalha com cliente, com público, com pessoas. Todo mundo que tem família tem algum nível de demanda, de tarefa, de coisa para fazer que chega através do WhatsApp. Então, é muito, muito importante entender que o WhatsApp é uma caixa de entrada. Então, por exemplo, eu salvei nessa semana lá um link pro Simpla de um evento que ia ter aqui no Rio. Aí eu peguei esse link pro evento e salvei ele como nota de um evento no meu calendário. Eu abri o link, fui lá no site, vi o dia do evento, coloquei esse evento no meu calendário para eu me lembrar que daqui a tantas semanas ele ia chegar, que eu queria ir. E eu ia decidir ainda se eu ia comprar ingresso, é um curso, né? Era um curso de 4 horas no sábado. Eu não decidi, não tinha decidido, agora já decidiram por mim, mas eu não tinha decidido se eu ia ou não. Então, eu salvei o link na caixa de entrada para me lembrar do próprio evento, de comprar o ingresso, criei um compromisso no meu calendário, coloquei o link como anexo, mesmo eu não tendo decidido se eu ia. Eu sabia que era só para me lembrar. Então, por exemplo, eventos de coisas que você talvez queira ver, que é esse o caso de um curso, você pode salvar no calendário. Pedido de tarefas, o que, que a minha mãe pediu, o que os meus clientes pediram. Tudo isso fica na minha caixa de entrada e aí eu vou organizando para as minhas listas de tarefas. E eu escrevo, eu anoto muito pensamento meu na caixa de entrada, muito. Eu reflito e eu escrevo falando comigo mesma pra caralho. E o que que acontece? Quando você anota um pensamento no WhatsApp, né? Quando você digita qualquer coisa, você não tá, enquanto corpo, enquanto pessoa que tem um corpo complexo, você não tá tão integrado, você não tá tão engajado assim na atividade quanto se você escrevesse à mão com papel e caneta. Mas eu faço isso para captar, para registrar, para materializar algumas palavras, alguns pensamentos breves que são muito importantes para mim. E aí depois, na revisão semanal, eu passo a limpo aquilo ali para um caderno. É uma tarefa de registro, é uma tarefa de integração, é uma tarefa de nutrição mesmo. Então, eu passo o olho em tudo o que eu escrevi e eu meio que faço uma seleção. Ou seja, eu bato o olho em tudo aquilo ali e penso, nossa, eu escrevi várias coisas terça-feira de noite sobre um tópico X. E é importante perceber que na terça-feira de noite, anotar tudo aquilo que eu estava pensando no WhatsApp porque eu não tinha acesso ou não estava com energia suficiente para escrever num caderno foi muito importante. O ato de escrever, o ato de registrar o que você está pensando é muito importante. Mas eu deixo esse momento da revisão semanal para passar limpo e para ir para o caderno para registrar a essência daquilo. Aquelas, né? Eu praticava essencialismo muito antes de ser moda. É a lógica do essencialismo. O que, que é importante de tudo aquilo que ficou de terça-feira? Do que você escreveu na terça-feira? Enquanto você está escrevendo no WhatsApp, você está somatizando aquele pensamento, mesmo que não seja à mão, você está trazendo aquilo ali para a realidade, você está nomeando, né? Abracadabra. Quando eu falo, eu crio coisas. Então, seja no WhatsApp, seja no caderno, o ato de anotar o que você está pensando é sempre fundamental. Às vezes eu faço isso na caixa de entrada do WhatsApp e uma vez por semana eu paro para transformar isso numa deixa para eu ter um momento de qualidade pegando uma caneta, pegando um papel, um lápis e escrevendo aquilo ali a fundo. Quando eu vejo que tem muita coisa escrita sobre um tópico só, pode ser que isso exista um projeto. Pode ser que muitos pensamentos ligados a um assunto seja uma pista para o fato de eu ter um projeto. Eu também penso a quem que eu estou devendo resposta. E eu pego esse momento da revisão semanal para responder todo mundo que só precisa de uma resposta prática e rápida. Eu uso o WhatsApp e eu tenho conversas longuíssimas com pessoas por áudio. Mas, geralmente, o momento da revisão semanal é quando eu tô naquele modo, vamos tirar do caminho, sabe? Vamos adiantar o trabalho, vamos agilizar a vida. Esse é o meu modo. Então, ao invés de deixar várias conversas ficarem empilhadas uma em cima da outra, porque eu tô esperando o momento certo, porque eu tô esperando ficar no humor ou com uma disposição maior, eu apenas tiro aquilo ali da frente. Isso tem me ajudado porque eu tenho sido muito mais direta e concisa nas minhas respostas. Nem sempre o WhatsApp é para conversar, às vezes é só para resolver, às vezes é só para se comunicar. E tem uma diferença imensa entre uma conversa profunda e uma comunicação prática, e uma comunicação instrumental. Então, hoje em dia, eu sou muito mais ágil e direta nas minhas respostas, porque eu parei de querer responder todo mundo com o máximo da minha atenção. Eu respondo, despacho, agilizo, pronto, acabou, próximo. Não é o caso de todas as conversas, mas é o caso de algumas. Então, eu pego o momento da revisão semanal para ver quais são as conversas que estão marcadas como não lidas. Às vezes, eu até ouço o áudio da pessoa, leio a mensagem e marco como não lida para que eu me lembre daquilo depois. A própria função do WhatsApp de marcar uma conversa como não lida é uma etiqueta e já serve como um lembrete. A conversa marcada como não lida é um lembrete. E só de você, toda semana, voltar na sua lista de conversa para poder ver quem está como não lida, esse é o hábito dentro do seu método de organização que garante a fluidez das coisas. O WhatsApp, nesse contexto, serve como uma ferramenta. Depois, eu vou para a minha lista de tarefas lá no Todoist e eu penso, o que é que eu posso fazer agora? É muito importante lembrar que revisar não é a mesma coisa que fazer. E eu sempre bato nessa tecla. Mas eu, Ana Carolina, gosto de aproveitar a revisão semanal para eliminar tarefas de 5 minutos. Então, eu vejo todas as tarefas que são bem rápidas e eu, às vezes, até estendo essa janela de tempo para 10 minutos e eu tiro da frente. Porque é muito fácil procrastinar coisa que é rápida de se fazer, mas que às vezes, por algum motivo, é difícil, ou aí você para para fazer e você vê que a coisa, na verdade, leva muito mais do que 10 minutos. Então, essa é a hora em que eu faço esse filtro, que geralmente é um filtro visual mesmo, da minha cabeça. Não é uma coisa que está dentro da organização da minha lista de tarefas, elas são divididas por contextos. E aí eu entro em cada contexto e vejo, nossa, isso aqui, cara, isso é muito rápido, eu podia fazer isso agora. E aí eu só faço. Aí eu vou adicionando em cada um dos meus contextos, eu divido as tarefas por contextos, como manda o GTD. E eu vou adicionando coisas que têm estado na minha cabeça e que eu tenho segurado dentro da minha cabeça. Eu tô fazendo um super resumo da forma como eu faço. Não é exatamente um passo a passo hierárquico, do tipo, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. É um resumão informal mesmo. Porque o GTD tem uma cartilha bem clara, bem metódica de como você faz a revisão semanal. Essa revisão semanal minha é um intermediário, é um trampolim, é uma revisão bem pessoal, adaptada do GTD e que talvez sirva para quem ainda não está com toda essa constância no hábito da revisão semanal. Aí eu vou para os meus projetos. Tem algum projeto novo que pipocou nos últimos dias? Eu divido os meus projetos em 3 subcategorias: projetos recorrentes, projetos pessoais e projetos profissionais. Hoje eu estou usando o Todoist para me organizar. E eu tenho o Todoist Premium pago, mas você pode criar um projeto, que é como o Todoist chama as listas dele, um projeto chamado Projetos, e aí 3 subprojetos ali naquele menu esquerdo, vertical, com essas 3 subcategorias. Então, você consegue ver quantos projetos você tem no geral E quantos projetos você tem, recorrentes, pessoais ou profissionais? Eu adoro esse momento da revisão semanal, porque eu geralmente fico com coisas dentro da minha cabeça que ficam me pesando, que eu fico me cobrando, do tipo, nossa, não pode esquecer de fazer isso, não pode esquecer de desenrolar aquilo. E quando uma coisa tá pesando dentro de mim, eu ponho para fora na forma de projeto. Eu não tenho seguido o GTD, como eu disse, de uma forma pura, de uma forma integrada, 100%, porque eu não tenho tido o hábito de anotar todos os projetos que eu tenho na vida. Eu tenho anotado só os principais, eu tenho anotado só os que a minha mente me pede para anotar, porque eu confio também bastante no poder de deixar algumas coisas no inconsciente, de deixar algumas coisas dentro da sua cabeça. Eu não acho que é de todo ruim. Não que eu recomende necessariamente, mas eu recomendo que você cultive e que você fortaleça a sua intuição. Se você está sentindo uma coisa pesada, se você está se preocupando, se você está com uma coisa martelando na sua cabeça, mano, tira isso dali, sabe? Isso deve estar pedindo para sair de alguma forma. Uma outra coisa essencial que eu faço no meu período de revisão semanal, e que na verdade eu faço um pouquinho todo dia, mas é uma vez por semana, a hora em que eu passo um pouco mais de tempo nessa atividade, é dar uma olhada nas semanas anteriores e nas próximas semanas no meu calendário. Eu já ensinei isso diversas vezes, mas eu vou reforçar. Você precisa ter um calendário confiável ou uma agenda. Pode ser uma agenda de papel, pode ser uma agenda de mesa, pode ser um calendário virtual. Eu recomendo muito o calendário do Google. Eu conheço algumas pessoas que usam o Todoist para usar como calendário. Tem pessoas que usam o Notion como calendário. Existem muitas e muitas formas. Eu sei que eu sempre conto para vocês a forma como eu uso e, de certa forma, eu reproduzo opções muito padronizadas, mas algumas clientes minhas têm preferências muito peculiares, vocês não entenderiam, né, aquela coisa. Isso é para dizer que, contanto que você encontre um jeito, um lugar bom para você administrar as suas datas, é só isso que você precisa. Eu sempre recomendo o virtual e o digital, porque é muito importante que anotar as coisas no calendário, principalmente para os seus prazos, para os seus compromissos, seja um reflexo. É que nem espirrar e pegar um papel higiênico, é igual a topar o dedo no pé da cadeira e gritar ou sentir dor, sabe? É uma resposta que precisa ser automática. Uma vez por semana, você vai interagir com essa ferramenta, que é o seu calendário, de um jeito completamente consciente e presente. Então, uma vez por semana, eu olho para o que passou e aí eu vou realmente com essa postura de cientista, assim, com essa postura de fiscal, como se eu estivesse pegando uma lupa, como se eu, né, sei lá, posso fazer mil metáforas aqui, como se eu fosse uma professora do jardim de infância, né, e tivesse naquele modo atenção, atenta, para ver se tem alguma criança pegando uma coisa do chão e botando na boca, sabe? É um pouco esse o modo, de um jeito gentil. Assim como você tem que prestar atenção nas crianças e repreendê-las se for necessário, porém sempre de um lugar de amor, é exatamente o que eu imagino, né? Não que eu cuide de crianças, mas eu imagino que seja o mesmo sentimento com a sua organização. Então, olha para as semanas que passaram, para o que você fez na semana passada, que está refletido no calendário. E aí você vai buscando por pontas soltas. Tudo que você lembrar que é uma ponta solta, você anota. Uma prática boa, se você está começando na revisão semanal, é pegar uma folha de papel em branco e toda coisa que passar pela sua cabeça durante essa revisão que você tem que fazer, você anota nessa folha. Mais simples do que isso, só se fosse telepático, né? Você anota num lugar só tudo que está vindo na sua mente que você tem que fazer ou que você quer fazer. Quando a gente faz a revisão semanal, a gente está com o nosso canal mais aberto, a gente está receptivo, né? Nós somos uma antena parabólica porque a gente está se colocando nesse lugar de deixa eu analisar a quantas anos da minha vida. Então, é normal que passem muitas coisas pela sua cabeça, anota elas na medida que parecer que é a sua. E aí dá uma olhada no que vai vir nas próximas semanas. Todas as suas contas são prazos. E dentro do meu método, que também é um pouco do GTD, todos os prazos têm que estar no calendário, têm que estar na agenda. E essa prática de olhar para as semanas seguintes é a prática essencial, na verdade, essas práticas de olhar para o que passou, mas principalmente essa de olhar para o que está vindo, é absolutamente essencial para que você não perca prazos, para que não aconteça uma coisa que fuja muito do seu controle, né? Melhor dizendo, é assim que você garante que nenhuma bomba vai cair até onde você pode se responsabilizar pela sua vida. Se você uma vez por semana sempre olhar para os seus prazos das próximas 2 semanas, você vai lembrar do que você tem que entregar, você vai lembrar das reuniões de trabalho. E é esse ato de olhar para as semanas seguintes que vai te manter atento ou atenta para as coisas que você não pode perder. Não é necessário você ficar angustiado, não é necessário você se cobrar ou você ficar ansiosa, mas assim, quais são as coisas básicas que estão vindo que você vai ter que entregar até certa data? Quando você vê que você tem um compromisso com uma pessoa na sexta-feira, naturalmente o seu cérebro já entra no modo de planejamento analítico. Então você lembra que você tem que fazer alguma coisa para esse compromisso de sexta-feira? Anota na folha de papel. Uma coisa que eu recomendo que você tenha é uma lista de tarefas única para coisas que você está aguardando. Eu também reviso isso uma vez por semana. Tem alguém te devendo alguma resposta? Tem alguma entrega por correio que está vindo? Coloca nessa lista todas as tarefas que estão paradas porque você está esperando alguém fazer alguma coisa. Ou coloca nessa lista qual é a coisa que essa outra pessoa tem que fazer que você está esperando. Exemplo, entrega da geladeira. Na verdade, esse é um exemplo ruim, porque isso seria um evento, né? Porque entrega de geladeira, geralmente o lugar marca o dia que vai entregar. Um fulaninho na minha equipe tá me devendo esse relatório. Então, a sua tarefa pode ser aguardando o relatório do fulaninho. Você tá esperando uma compra internacional chegar pelo correio. Compra internacional demora muito e aí não tem dia, certo? E aí você coloca esperando a compra do site e tal. E revisa isso uma vez por semana. Quando você olha para o calendário da próxima semana, você tem uma noção dos dias livres que você tem. E esse é um momento bom para você capturar tudo nessa folha. Depois que a sua revisão terminar, às vezes é bom você voltar nessa folha onde você escreveu tudo que te passou pela cabeça e colocar nas listas de tarefas o que é tarefa, colocar na lista de projeto o que é projeto. Essa também é a hora em que eu pego a minha caixa de entrada física, eu ponho na cama, eu tiro tudo de dentro dela e dou uma arrumada. Uma caixa de entrada física é uma bandeja, falando português, claro, é uma bandeja que você pode ter, pode ser uma caixa, foda-se, para você colocar todas as coisas físicas que são tarefas ou que te lembram de tarefas. Ou seja, chegou um boleto físico para pagar, chegou um bilhete, o seu filho foi para a escola e aí a professora escreveu uma nota na agenda dele, você pode colocar essa agenda na caixa de entrada, talvez para lembrar que você tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho filho, então talvez não seja um bom exemplo, porque talvez anotações na agenda sejam coisas que não podem esperar passar muito tempo. Mas a recomendação é que você tenha essa caixa de entrada física, visível, e que você esvazie ela todo dia. Então, se você tem um filho e o seu filho chegou com qualquer coisa que é uma demanda que você tem que fazer e que tem uma representação física, ou seja, tem uma agenda através da qual você se comunica com a professora dele, sabe? E isso é uma tarefa, você tem que ler a agenda, tem que fazer uma coisa que ela pediu, dar uma resposta, qualquer coisa assim. E você não pode lidar com aquilo agora, você pega essa agenda, põe ali na caixa de entrada e faz disso um hábito, toda noite, todo dia, de manhã, antes de você dormir, quando seu filho foi dormir ou quando você acordou, você dá uma olhada na caixa de entrada para lidar com essas demandas diárias, né? Um jeito de você não esquecer que tem que fazer aquilo. Você se libera para voltar para a tarefa na qual você estava imersa antes de você ser atravessada por essa demanda que você não estava esperando. Nem sempre eu faço isso todo dia, até porque o meu estilo de vida não me traz muita coisa física. Eu tenho muita coisa na caixa de entrada virtual. Eu tenho muita tarefa que é pelo computador, virtualmente todas. Eu escrevo, eu penso muito, mas a minha caixa de entrada física eu limpo realmente uma vez por semana. Por exemplo, tem um pedido de exame de rotina na minha caixa de entrada, exame de urina, que faz um tempo que eu não faço. Na hora da revisão semanal, você toma uma decisão. Então, por exemplo, eu tenho esse pedido físico, esse papel, essa guia para o exame de urina, para o exame de sangue, seja lá o que for. Você vai fazer esse exame de urina hoje? Você vai fazer ele essa semana? O que eu faço às vezes é manter alguma coisa na caixa de entrada como um lembrete físico que eu tenho que fazer aquilo. Ou seja, tudo bem que não é um exemplo muito bom, mas esse exame de urina tá na minha caixa de entrada há semanas. Porque, enfim, eu tenho muita preguiça de fazer exame de urina, né? Tem que acordar cedo, toda aquela coisa, levar o xixi rápido pro lugar, botar no gelo, enfim, eu acho que é uma chateação. Então, eu confesso que eu tô postergando. Mas é bom para você lembrar que o momento da revisão semanal é também o momento de tomar decisões. Você tá se confrontando. Você se confrontando é uma palavra muito bélica, né? Até você tá olhando para sua vida. Então, se tem coisas com as quais você não quer lidar agora, a caixa de entrada física é um bom lugar para estacionar essas coisas para depois também. Como eu disse, eu aproveito esse momento da revisão semanal para fazer um grande destralhe. Então, assim, eu pego tudo que está na minha caixa de entrada física e eu passo um pente fino, jogo fora a grande maioria. Para mim, a caixa de entrada física é um lugar de espera para eu deixar maturar a minha decisão, a minha maturidade, a minha intuição de eu preciso disso ou não. Eu sou uma pessoa que tende a jogar tudo fora, eu me desfaço dos meus objetos, eu me desapego das coisas rápido e às vezes é rápido demais. N problemas já surgiram por causa disso. Então, hoje em dia, eu gosto de usar a caixa de entrada como um ato de respirar fundo, sabe? Eu comprei uma coisa nova essa semana, veio com manual de instrução. Ao invés de jogar fora, eu botei na caixa de entrada e depois eu joguei fora. Eu gosto do fato de eu destralhar as coisas com frequência. Então, eu recomendo que você faça isso se você for uma pessoa que geralmente guarda coisas por um tempo além do tempo de utilidade delas, ou guarda coisas que nunca são úteis. Então, apesar de para mim ser um problema, talvez para você seja um pequeno hábito positivo. E por fim, eu dou uma olhada na minha caixa de entrada do Evernote. Eu estou usando o Evernote hoje em dia, fiz as pazes com ele. Toda vez que eu leio um artigo na internet que eu quero guardar, ou que eu vejo um texto na internet para ler depois, que é bem valioso, eu guardo na caixa de entrada do Evernote. No dia da revisão semanal, é o dia em que eu penso, eu realmente vou ler tudo isso que eu guardei? Como eu disse, é um momento de olhar para a sua vida. O que que guardar esses textos diz de mim? Será que a minha vontade de ler esse texto é a mesma de quando eu salvei ele? Eu vou apontar que às vezes, gente, o que realmente é necessário, o que você está precisando, a sua necessidade do momento é guardar uma coisa. é fazer esse processo de junção, né? É fazer esse processo de nutrição. Você tá pegando uma coisa da internet para você, você tá salvando um vídeo, você tá... Eu sinto que isso é verdade para mim. Às vezes eu sinto que eu tô me posicionando, que eu tô me expressando, que eu tô dizendo Ana Carolina, de um jeito inconsciente, invisível, né? Ana Carolina é o tipo de pessoa que salva esse tipo de texto na internet. Isso aqui representa quem eu sou. Eu sinto isso com todas as coisas que eu salvo. Mas às vezes só o que eu precisava era salvar. Às vezes eu não tenho vontade de ler depois. Porque isso já aconteceu, eu acumulava muita coisa da internet para ler depois, para ver depois, e esse depois não chegava. E aí eu comecei a reparar nessa mudança muito sutil, assim, muito emocional, de humor, de qualidade e de disponibilidade. Uma semana depois, quando eu ia para aquele texto que eu salvei, eu não via pertinência, eu não tinha vontade de ler aquilo. Eu não tinha movimento interno, eu não tava afim de fazer outra coisa. Eu já não era mais a mesma Ana Carolina. E a Ana Carolina do passado precisava salvar. Então, não tenham medo de sempre refazer os acordos, mesmo numa coisa tão pequena quanto salvar um texto de internet para ler depois. Uma coisa que eu sinto que acontece com 95% de todos os meus alunos e clientes é dificuldade de fazer esse remanejo, de se reposicionar. Semana passada eu tinha um projeto tal, agora eu sinto que esse projeto precisa ser outro. Eu preciso redefinir o que é esse projeto, para maior ou para menor. Semana passada eu guardei tudo isso para ler, eu, enfim, comecei a fazer alguma coisa gratuita na internet, um curso online, baixei um material, comprei um curso para fazer. Agora eu sinto que eu não tô afim. O curso online que você comprou, isso é um bom exemplo, porque algumas pessoas compraram o meu, vai ser seu para sempre. A menos que não seja, se você comprou um material na internet com uma data, com um limite, você tem que colocar esse limite no seu calendário. Ou colocar isso no aguardando. Ou criar uma lista, como diz o GTD, de algum dia talvez. A lista de algum dia talvez pode ser subcategorizada. E algumas pessoas usam a categoria de projetos para fazer até tantos meses. Então você pode ter uma lista de projetos que você vai fazer em 2020, esse ano, seja lá quando você esteja escutando esse episódio, em algum momento. Ou seja, eu não sei porque eu entrei nessa de explicar o exemplo do curso online, mas vamos terminar. Você numa semana decidiu que ia fazer o curso, que ia ler um livro, tava todo pilhado, toda pilhada, e agora você não tá mais. Você precisa decidir o que você vai fazer. Se o curso tem prazo, coloca esse prazo no calendário, coloca numa lista de projetos para 2020. Se ele não tem prazo, você não precisa colocar isso no calendário, já que ele não tem prazo, mas você pode colocar ele na lista de projetos para 2020. Do mesmo jeito, o importante é, perceba e tenha maleabilidade para você sentir e aceitar, para você aceitar que você está em constante mudança e que a organização é esse momento de equalizar. A organização é esse momento de se reposicionar, de se centrar novamente. Quem sou eu hoje em relação a quem eu era antes da quarentena do coronavírus? Para contextualizar ainda mais esse episódio, para quem estiver ouvindo posteriormente. Eu reviso os meus cadernos do Evernote. Tem um vídeo bem atualizado, ele ainda vale, porque eu ainda estou me organizando assim. Lá no YouTube, do canal do Eu Organizado e Eu Estamos no YouTube, o nome é Eu Organizado, tem um vídeo, é o penúltimo vídeo, sobre como eu organizo o meu Evernote. Eu vou nos cadernos antigos, às vezes eu olho nota por nota de todos os meus cadernos e vou deletando. E também eu tenho um caderno no Evernote chamado Caixa de Entrada, né? E um caderno só para coisas em relação aos meus projetos atuais. Toda essa organização vocês conseguem ver lá no Evernote. Lá no YouTube, sobre o Evernote. O mais importante, é muito impressionante que eu começo milhares de frases com a frase, com a palavra, com as palavras, é mais importante, né? Então, assim, presuma que tudo que eu diga é muito importante. Mentira, mas é legal. Esse é o convite, eu te convido. É que você perceba que a revisão semanal é o tempo que você faz para você mesmo voltar a conhecer, se reconectar com a pessoa que você é hoje. Quando a gente faz isso com muita frequência, pode acontecer da gente ficar hiper ansioso, da gente ficar muito atento e da gente cair nas garras, né, dessa vontade de controlar a tudo e a todos, mas a frequência de você fazer a revisão semanal, pelo menos toda semana, como diz o próprio nome, é a oportunidade perfeita, é o campo que você abre, é o tempo e o espaço físico, é o campo energético, é a abertura mental, é flexibilidade emocional que você cria, né? Você cria esse ambiente em todos os seus corpos, físico, energético, emocional e mental, para olhar para você mesma ou para olhar para você mesmo e dizer: que interessante, quem que você é hoje? O que, que será que você está afim de fazer da sua vida hoje? Espero que essas dicas tenham ajudado. Espero que a sua revisão semanal, essa semana, que de todas tanto precisa desse tempo com você mesmo, seja extremamente rica. E se você quiser me mandar alguma dúvida, é só me escrever por e-mail ana@euorganizado.com. E a gente se vê semana que vem.